Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026, está no ar a edição do Gabriela Esportiva de hoje. Com um oferecimento, trazendo para você as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento em Forlays, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança. Diretamente da Nike, fica na rua Dom Pedro II, número 2, no centro de Ilhéus. Lá você vai encontrar calçados, roupas e acessórios. Tudo que você e sua família precisa para comprar no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Agora 6h13, uma ótima noite para você. Gabriela Esportiva de hoje está no ar, eu já chego por aqui. Dando boa noite para nossa bancada, Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Carlinha, boa noite, Fred Menezes, boa noite, Júlio César, boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, boa noite para você também.
Boa noite, Carlinha, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Um grande jogo no Roland Garros com o nosso brasileiro João Fonseca. Logo, logo a gente vai comentar aqui no Gabriela Esportiva.
Júlio César, boa noite para você também.
Boa noite para você, Carla Menezes. Boa noite, Zé Maria, Fredão. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Estamos aqui mais uma sexta-feira para a gente fechar essa semana com chave de ouro, né? E a partir de agora, comentar, debater os assuntos que forem colocados na mesa.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora 6h14, 6h14, Gabriela Esportiva de hoje está no ar com as principais informações do mundo esportivo. E, claro, a gente começa falando de quê? De Copa do Mundo, né? Um dos assuntos mais comentados aí, será que vai, será que não vai, será que fica, será que vai? Pois é, a gente está falando aqui, claro, sobre o menino Ney. A CBF, ela deve manter aí o Neymar no grupo da Copa, mesmo lesionado, hein, Zé Maria? É, pois é, olha o cenário do Neymar, gente, só pra gente entender um pouquinho aqui essa situação, olha o cenário do Neymar. A decisão de manter o camisa 10 envolve ponderações médicas e táticas, dividindo a opinião de especialistas e também de torcedores. Otimismo da comissão técnica, a comissão técnica está otimista e a avaliação é de que Neymar ainda pode reunir condições físicas para atuar já na primeira fase da Copa. Ele continuará com o tratamento junto ao departamento médico da seleção. Tem prazo, né? Tem prazo, tem limite. E pelo regulamento aí, o jogador pode ser cortado e substituído por outro atleta da lista prévia até a véspera do primeiro jogo o primeiro jogo da equipe, que vai acontecer no dia 13 de junho. É, tem os substitutos aí, né? Em potencial, os possíveis substitutos aí do Neymar. Caso o corte se concretize, os nomes como Savinho, João Pedro, Antony e Richarlison estão no radar para assumir a vaga. Tem aí também os próximos passos. O planejamento atual é de que o atleta viaje com a delegação para os Estados Unidos, onde o corpo médico da seleção repetirá os exames de imagem no dia 12, na véspera, gente. No dia 12 de junho, para uma decisão definitiva sobre o seu aproveitamento. E claro, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham aí dessa situação?
Eu, por exemplo, acho legal. Só assim o Endrick vai ter uma oportunidade, já vai começar jogando domingo, entendeu? Agora, essa relação que você falou aí, Savinho e companhia, entendeu? Esses abacaxis que nunca prestaram.
Richarlison.
Richarlison, o pombo quebrado, entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Se ele não tiver condições, que eu acho que ele não tinha nem condições de ser convocado, mas aí é uma opinião minha, né? Está muito longe do universo da opinião brasileira, que todo mundo apoiou, fizeram até festa pela convocação dele. Mas eu penso diferente, ainda bem. Eu acho que a vaga seria de João Pedro. Não precisaria colocar João Pedro em relação com Savinho, com Richarlison, entendeu? Para que é isso? Para depreciar João Pedro? João Pedro está num momento diferente, rapaz. 15 marcas dele no futebol europeu. Então, eu acho que por uma questão de justiça, se o Neymar, que não deveria nem ter sido convocado, não ficar, entendeu? João Pedro deveria ser automaticamente logo chamado, porque senão vai virar brincadeira. Como o Neymar não joga, entendeu? A gente domingo vai ver o Endrick é o jogador mais cotado, porque o Ancelotti não vai mexer nos extremos, né? Os dois extremos é Rafinha e Vinícius Júnior, são os dois preferidos dele, né?
Eu não sei.
E no meio ali, e como o Neymar não tem condições de jogo, ele não tem como escalar o Neymar. Eu acho que Endrick, entendeu, deve ser o dono da posição. Tomara que no segundo tempo o Velhote lá também dê a oportunidade para o Rayan, entendeu? Para o Rayan fazer também, mostrar o seu bom momento no futebol brasileiro. Carla, a seleção não é uma unanimidade, não. Muita gente, mas muita gente mesmo, compactua um pensamento muito negativo com relação a mais uma participação da Copa do Mundo. Uhum. Não pensem, não imaginem, porque Neymar foi convocado, entendeu? De que mudou a opinião pública brasileira, não. Tem muita gente que não acredita, Fred. E se der o natural, né, a tendência é o Brasil sair, entendeu? Como saiu nas últimas Copas do Mundo.
Quando se fala em Copa do Mundo, há, inclusive, o torcedor, de uma forma geral, que é passional, né, tem a paixão pela seleção brasileira. Há sempre assim, a gente vê muita dificuldade do Brasil chegar a algum lugar com essa equipe que vem, principalmente como que demonstrou nas eliminatórias e em algumas partidas também amistosas, né? Agora, como alguns ex-atletas aí comentam aí nas redes sociais, na televisão, dão suas opiniões, é um torneio que era inclusive mais curto, né? Com 7 partidas. Nós teremos agora 8 partidas. E se a seleção encaixar, dependendo de como ele montar a equipe e ela se apresentar bem e crescer na competição, pode chegar mais longe. Agora, você buscar o campeonato, a gente vê com muita dificuldade, porque tem grandes equipes pela frente aí. Claro, tem umas 4, 5 equipes que provavelmente o Brasil teria muita dificuldade. Mas, assim, o Brasil não reclamou do formato da montagem do campeonato inteiro, né? Porque os 4 primeiros do ranking, eles só vão se encontrar numa semifinal. E aí, claro, a Argentina, a Espanha, a França, se eu não me engano, tem Inglaterra também, elas só vão se encontrar na semifinal. Isso
essa,
quer dizer,
essa Inglaterra, ela sempre está cotada e é só vexame, atrás de vexame.
Então vamos lá, Zé. Mas o que é que aconteceu?
Eu concordo com você. Acho que Espanha, Espanha,
né?
E França são as duas seleções que estão brigando,
então
realmente.
Então vamos brigar, né? Essas 4 aí, Zé, porque eu quero dizer é o seguinte: o Brasil não reclamou desse formato. Por quê? Porque quando foi sorteado, o Brasil só pegaria antes das semifinais somente a Inglaterra. Então o Brasil pode ir disputar uma semifinal, né, com a Inglaterra, antes de ir para a semifinal, uma Inglaterra. Não pegaria antes da semifinal nem a Argentina. Então o Brasil não reclamou, o Brasil foi beneficiado.
Achou que foi beneficiado.
Ele acha, né? Claro, e aí não houve reclamações. Mas a Copa do Mundo vai acontecer. Eu acho, Zé, que tem 3 jogadores aí que podem entrar no lugar de Neymar, que seria o Endrick, né? Tem o centroavante, Mateus que é o Matheus Cunha, que pode jogar, jogou uma última partida voltando mais para o meio, mas ele pode jogar fazendo o centroavante falso, né? E tem esse Iago. Tiago? Como é? Iago?
Iago.
Iago não, Tiago.
Almada?
Não. É um centroavante que estava fazendo muitos gols na Europa lá, que foi convocado. Fez um gol de pênalti no último jogo do Brasil. Então é um centroavante que eu nunca vi jogando. Só vi um jogo dele nesse jogo que ele entrou e que Endrick tomou o pênalti e o técnico disse para o centroavante bater.
Um altão, né?
Um alto meio careca.
É, um alto assim. Meio careca, mas eu acho que ele não é atacante, não, viu, Fred?
É centroavante.
Bom, vamos ver, porque eu tenho a impressão que ele é volante.
Não. Não? Não, ele fez muitos gols lá na Europa, ele joga como centroavante.
Mas enfim, né?
Vamos.
Respondendo para Carlinha. É uma incógnita.
É.
Né? Ninguém sabe absolutamente o que vai acontecer. É uma competição, Carla, que, por exemplo, a Argentina pode dar vexame esse ano.
Igor Thiago.
Pode tirar. A Argentina pode tirar proveito, né? Porque eu acho que talvez seja a seleção Argentina, França, né? E Espanha são as seleções mais entrosadas, né? Mais entrosadas, que vai disputar uma competição. Agora, o amistoso de domingo no Maracanã, ele é um amistoso meia boca, né? Quem tirar proveito, né, Júlio? Pode até aparecer bem nessa fita aí, porque o adversário não tem muito apelo, não, entendeu? É o Panamá, que nunca ganhou absolutamente nada também. E é um Brasil, por exemplo, muito favorito, muito embora a gente não saiba nem quem será o atacante centralizado na partida do Maracanã.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:24, 6:24, seguimos com Gabriela Esportiva desta sexta-feira. A gente volta falando aqui que o Jardim, ele puxa jogadores do Sub-20 para treinar no Flamengo e projeta espaço para base durante a pausa, né? 9 jogadores do Flamengo vão para a Copa do Mundo. E o Jardim, ele puxa jogadores do Sub-20 aí para treinar no Flamengo e projeta espaço na base durante pausa. Com 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo, treinador diz que observará garotos. O Jardim pretende observar jovens do Flamengo. E ele disse o seguinte aqui, olha. Em dívida com a base. Ele pretende observar jovens do Flamengo em dívida com a base. Sem os 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo, o Leonardo Jardim, ele vai recorrer à base para completar o elenco do Flamengo para o jogo contra o Curitiba no próximo sábado, às 16h, pelo Brasileirão. Os garotos também vão ser chamados para os treinos durante a pausa para o Mundial. E ele disse aqui, olha, o Curitiba é uma equipe que tem performado bem neste início. Em nossa casa, independente de quem jogue, temos que ser superiores. Vamos ver quais jogadores estão disponíveis, não só no papel, mas em termos físicos também. De forma a iniciar com a melhor equipe e ter 3 opções no banco para entrar. Vamos aproveitar a base. Temos ainda 6 jogadores no Sub-20 que vão começar a treinar com a gente para nos dar algumas soluções, disse aí o treinador do Flamengo, Júlio César.
É a solução, né? Que todo treinador agora, aqueles que perderam jogadores para a Copa do Mundo, eles vão ter que completar os treinos com jogadores da base. E o Flamengo, eu acho que é o time brasileiro que mais perdeu o jogador. Foram 9, né? 4 só para a seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo tem 1/5 jogador na seleção brasileira. Você sabia disso? Jogador da base, é goleiro. O nome dele é o Léo Nanete.
Está treinando.
Léo Nanete, ele foi para treinar junto com os goleiros. Ou seja, ele se torna o 4º goleiro da seleção brasileira. O Flamengo liberou porque o Flamengo tem visão em cima desse atleta, é um goleiro de qualidade, e ele passando esse tempo treinando com a seleção na Copa do Mundo, ele vai ganhando experiência, né? Então o Léo Nanete é o quinto jogador do Flamengo, né? Mas é bom lembrar que ele só foi para completar treino, para ajudar o treinador de goleiro da seleção a trabalhar com os goleiros que foram convocados. Então o Léo Jardim está certo, ele tem que completar, e aí os garotos da base agora tem que aproveitar essa oportunidade desses 30 dias treinando com o time profissional, treinando com o treinador Léo Jardim, para poder mostrar sua qualidade, para que o Léo Jardim possa utilizá-los nos jogos pós-Copa, quando voltar à normalidade do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores.
Agora 6:27, vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as oitavas da Libertadores. Oitava das Libertadores 2026, teve o sorteio hoje e daqui a pouquinho a gente vai contar como é que vai ficar.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6:36, estamos de volta com Gabriela Esportiva nessa noite de sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Os meninos voltaram aqui hoje, elétrico, sexta-feira, né, meninos? Tudo elétrico aqui, conversando ao mesmo tempo. Essa minha bancada hoje tá massa, viu? Vamos falar das oitavas da Libertadores? Fred Vinícius, assim, ó. Vamos falar das oitavas da Libertadores aqui, gente, né? Teve o sorteio hoje, aconteceu o sorteio hoje, e a gente vai ficar sabendo aí o caminho da Libertadores 2026, que foi definido através deste sorteio que aconteceu hoje na sede da Conmebol, em Luque, lá no Paraguai. Destaque para o confronto brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro nas oitavas de final. Os clubes foram divididos em dois potes, um com os líderes e outro com os vice-líderes nos grupos da fase anterior. Times que estavam no mesmo grupo na fase anterior, todos eles envolvendo brasileiros. Mirassol versus LDU, Palmeiras versus Cerro Deportenho e Fluminense versus Independente
Rivadavia.
Isso aí mesmo. Olha, o Corinthians ele encara o Rosário Central de Di Maria. É isso, meninos. Além das oitavas de final aí, foi pareado também o restante do chaveamento até a decisão em Montevidéu, lá no Uruguai, no dia 28 de novembro. As oitavas de final da Libertadores têm como datas bases os dias 11 e 20 de agosto. A Conmebol irá divulgar a divisão das partidas nos próximos dias. A chave ficou dividida igualmente entre os brasileiros. A parte da esquerda ficou com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, podendo ter uma semifinal brasileira. Do outro lado ficou Mirassol, Palmeiras e Fluminense, podendo haver quartas entre Palmeiras e Mirassol e o vencedor enfrentando aí o Flu na semifinal. Todos os seis brasileiros que chegaram à fase de grupos da Libertadores, eles avançaram às oitavas de final. São eles: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Mirassol e Palmeiras. Botafogo e Bahia, que conquistaram aí a vaga no Brasileirão de 2025, eles foram eliminados na pré, Zé Maria.
Infelizmente deu esse confronto aí, né, de Flamengo e Cruzeiro, é uma pena, né, porque são dois clubes, eu gostaria de ver o Cruzeiro
indo mais à frente,
indo, né? mais um pouquinho todo.
E o Flamengo?
O Flamengo a gente sabe que tem o bacalhau lá, é mais grosso, entendeu? O Flamengo tem Flamengo e Palmeiras são e continuam sendo, né? De 2019 para cá, gente, são muito superiores, né? Não reconhecer isso, você não está atenado com a realidade do futebol sul-americano. Acho que o Cruzeiro vai criar uma certa dificuldade, mas o Flamengo nesse duelo aí, entendeu? O primeiro jogo já definiu, Júlio?
Toca da Raposa.
Em Minas,
no Mineirão,
segundo jogo é no Rio. Flamengo, gente,
porque o Flamengo acabou
Flamengo
em primeiro,
tem elenco, né? Flamengo tem elenco para vencer os dois jogos, né? Claro que no jogo do Mineirão a dificuldade vai ser maior, Mas no Maracanã, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não sou daqueles que... Ah, o cara torce pro Vasco e vai estar ali alfinetando, criando...
Secando.
Secando, criando uma alternativa difícil. Absolutamente. Quem cruzar com o Flamengo, entendeu? Vai ter um grau de dificuldade muito grande, porque é o melhor elenco, não é do futebol brasileiro, não. Vamos falar baixinho para Tony Café não ouvir. É o melhor elenco do futebol sul-americano.
É, vale lembrar, né, Zé Maria e Carla Menezes e Júlio e ouvintes, que esses jogos serão a partir de meados... De agosto, né?
Agosto, isso.
Então, depois da Copa do Mundo. E alguma coisa pode modificar em relação a algumas transferências aí pontuais. Claro que não vai mudar o elenco do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo pode até ficar mais forte. Pois né? É. Então, porque tem recurso para investir e já está de olho em alguns jogadores aí para, logo após a Copa, incluir nos seus jogos aí, como o Fluminense também, que é com a chegada...
Você
aí
falou Hulk, em chegada de jogadores... Hoje eu estava assistindo noticiário do Flamengo e um companheiro de imprensa lá do Rio que cobre o Flamengo, o dia a dia do Flamengo, e chama de youtubers, né? Uhum. Ele tem um canal no YouTube e ele falava hoje que o Flamengo abriu conversa com Gabriel de Jesus, né? E que a conversa está bastante adiantada. Então, vamos ver, vamos aguardar, ver como é que... Se essa notícia realmente ela vai prosseguir, se não, se foi só uma especulação. Mas o companheiro que deu essa notícia é um cara que eu acompanho já há alguns anos, né? E sempre que ele traz essas informações, sempre se concretiza, né? Então é um cara que tem credibilidade.
Eu acho, né, que essa contratação aí ajudaria muito o Gabriel de Jesus. Um jogador, gente, que já teve momentos muito melhores, né? O momento dele é muito ruim, o momento atual dele. Há muito tempo que ele saiu de cena. É, a gente não consegue ver mais o Gabriel de Jesus brilhando no futebol europeu.
Inclusive, amanhã ele vai estar envolvido no jogo da final da Champions, né?
Talvez seja o melhor momento
dele. Ele está no Arsenal.
Agora, nos últimos anos, porque o Arsenal está na final, né? Essa final importante.
Amanhã, aí, 1 da tarde, a bola rola. Então, ele está no Arsenal. Talvez.
Vamos ver a intensidade dele.
Talvez pro futebol da Europa, eu acho que o ciclo dele já. Né?
Chega num ponto.
Tá chegando num ponto de finalizar. Agora, vindo pro futebol brasileiro, com a idade que ele tem e vindo para um time estruturado como o Flamengo, talvez o Flamengo consiga recuperar o futebol do jogador. Né? É. Vamos aguardar. Primeiro a gente tem que aguardar para ver se a notícia se concretiza, né? A contratação, ela acontece.
E muita coisa, né, depende também do resultado, né? Esse resultado também pode até promovê-lo, né, ainda na Europa mais um tempo, ou pode ser invertido aí também, dependendo de como ele atuar.
Então, na realidade, o Flamengo, se tiver realmente com interesse nele e realmente for trazer o Gabriel Jesus, eu só enxergo ele na posição no lugar de Pedro. O Flamengo tem que ter um reserva para Pedro,
né?
O Flamengo, com o elenco que tem, com o dinheiro que fica anunciando que tem em caixa, você não pode tirar um Pedro, que é um jogador de área, e ficar improvisando com o Bruno Henrique, que já falou que não gosta de jogar naquela posição. Aí você fica improvisando com Plata, né, como 9. Não é a praia do cara. Então você tem que tirar um 9 e botar um 9. Você não pode tirar um 8 e botar tirar um 9 e botar um 8, não. Você tem que tirar um 9 e botar um 9. Então, se ele vier, eu só enxergo ele na posição do Pedro, né? Quando o Pedro não tiver, ele entrar.
Pode até jogar junto em alguns momentos, né? Porque ele já atuou também no lado do campo, né? Mas vamos ver.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:44, 6:44, vamos falar do Vasco agora, né? O Renato Gaúcho, ele blinda o elenco do Vasco e jogo contra Atlético Mineiro ganha peso antes da Copa do Mundo. É o que diz aqui a matéria, a decisão de colocar força máxima contra o Barracas Central pela sexta rodada da Copa Sul-Americana foi uma forma que Renato Gaúcho entendeu de proteger o elenco dos protestos, né, encarados pela torcida do Vasco durante a semana. O elenco foi poupado diante do Olímpia na semana passada em duelo que poderia encaminhar a liderança do Grupo G e, por consequência, uma vida com menos jogos no futuro. E depois foi superado pelo RB Bragantino por 3-0 pelo Brasileirão em São Januário. A comissão técnica chegou a cogitar poupar alguns titulares e manter aí o planejamento da Sul-Americana, rodando o time titular ao máximo, mas internamente foi entendido que uma boa vitória sobre o Barracas Central, além de levantar um pouco a moral dos jogadores, serviria para dar uma resposta à torcida após as críticas de planejamento. O treinador, vale ressaltar, não mostrou arrependimento pelas escolhas. A prioridade do Vasco e continuará sendo o Campeonato Brasileiro. Não à toa, a decisão de poupar contra o Olímpia na última semana foi costurada junto a Admar Lopes, diretor de futebol. Zé Maria.
Esse jogo, quem será o mandante do jogo, Carla? Esse jogo será no Rio, será em Minas? É o Atlético Mineiro, a gente já sabe que é o adversário, né, do final de semana.
Temos aqui o local que eles vão... Vai ter o embate.
Mas o primeiro nome aí quem é? É o Vasco?
É o... A decisão... calma aí. Vasco contra...
Bom.
Isso.
Atlético então, Mineiro?
É.
Aí.
Vasco e Atlético Mineiro é no Rio.
No Rio.
É domingo. Rio,
né? É domingo agora no
16
Rio.
Horas.
Lá em São Januário, né? Muito provavelmente. Eu acho que a torcida agora vai acabar com a manifestação, com a greve. A greve funcionou. As arquibancadas estiveram vazias aí no jogo da Copa Sul-Americana. E o Vasco precisa vencer. Porque o Vasco hoje é o porteiro da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aqueles pontinhos que o Renato conquistou e que deu uma sobrevida ao Vasco, caíram todos, porque foram resultados muito ruins, né? Em uma competição em que todo mundo da parte de baixo está vencendo também, né? Acabou sobrando para o Vasco ser hoje o porteiro da zona do rebaixamento. E se ele não vencer o jogo do final de semana, ele pode correr sério risco de entrar nessa mesma zona, porque não vai ter confronto direto com quem está pontuando ali nos últimos lugares do Campeonato Brasileiro. Então, espero que dentro de casa, o Renato já está com o olho aberto e outro fechado, já enxergou que aquele, abre aspas, aquele carinho todo do começo foi muito passageiro no último jogo. O Renato foi até agredido, gente. Agredido com palavras, agredido com copos, né? Foi agressão, foi uma coisa que me assustou, né? Não mudou minha cabeça, porque a gente sabe, Carla, por mais amor que a gente tenha, né, que o problema do Vasco não é treinador. O problema do Vasco é mais embaixo. O problema do Vasco é qualidade de elenco, né? Então, mas o jogo de domingo, ele precisa vencer o jogo sob risco de entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Nacional.
O Vasco está na 16ª colocação com 20 pontos, Zé. Pega o Atlético Mineiro, que está na 12ª posição com 21 pontos. Um ponto só de diferença.
Ele só entra na zona se o Santos vencer o Vitória.
Pois é.
Se acontecer ao contrário, ninguém, os outros, não consegue ultrapassar o Vasco.
Pois é, mas o Santos,
o Mirassol
pode,
tem 16.
O Santos pode vencer o Vitória.
Lá no Barradão? O jogo é no Barradão.
Pois, Júlio.
Pode, claro, pode.
O Santos, sabe por quê, Júlio? São equipes muito equilibradas.
Tem
um detalhe, Júlio. Quando o Neymar não está em campo, o Santos não joga para Neymar. Aí funciona o conjunto da equipe. Eu, na minha opinião, eu consigo enxergar isso. Aí o cara vai dizer...
Aliás, aqui, o jogo é na Vila.
É na Vila. É. Então aí, pior ainda. Pior ainda. Eu diria que nesse jogo é um Santos muito favorito a vencer o Vitória. Então, o Vasco tem que se cuidar. E esse é o jogo para o Vasco ter tranquilidade, entendeu? E sair um pouco dessa situação de conflito na tabela do Campeonato Brasileirão da Série A.
Em contrapartida, se o Vitória vencer o Santos e o Bahia perder, o Vitória ultrapassa o Bahia.
Pois é.
Na classificação.
Vai ficar bonito, né? Para a realidade do Bahia, porque são duas realidades distintas, né? Vitória é o primo pobre e o Bahia é o poderoso dando vexame há muito tempo.
E tem mais, né, Zé? O Vitória vive um momento que pode ser um momento bem feliz, né? Com a final da Copa do Nordeste, com Fortaleza, e ultrapassando o Bahia na Série A do Brasileirão. Então, se tudo der certo com o Vitória vai passar aí a Copa do Mundo aí tranquilo para trabalhar, né? Sem muita pressão e contente, né, com esses últimos resultados que poderão acontecer.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6:50, vamos falar do Bahia, já que vocês estavam falando aí sobre o Bahia, sobre o Vitória, daqui a pouco a gente fala também, mas agora a gente vai trazer aqui a informação que o Bahia se despede da Fonte Nova com missão de evitar pior jejum como mandante nessa década. A Fonte Nova não está imune à crise do Bahia. O tricolor vive jejum de 5 jogos sem vencer nos seus domínios. Cenário oposto à campanha construída na temporada passada. Prova disso é que o caso não vença o Botafogo neste sábado, na despedida antes da pausa para a Copa do Mundo, a equipe baiana vai estabelecer uma marca negativa nesta década. O jejum do Bahia como mandante começou em derrota para o Palmeiras pela Série A no início de abril. De lá para cá, o time baiano perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil para o Remo, o que encaminhou aí a eliminação precoce na competição. E também não superou o Santos, Cruzeiro e também o Grêmio, hein, Zé Maria?
É verdade, essa situação do Bahia chegou a uma situação de que nem a torcida tem mais paciência, né? Aliás, a gente já percebe que isso virou uma febre, né, em Salvador, todo mundo chateado, todo mundo reclamando. Bahia perdeu pontos preciosos jogando como mandante na Arena Fonte Nova. E esse jogo, a TV aberta, vai fazer a transmissão amanhã, inclusive para o estado da Bahia também. Eu falo isso porque nem todo mundo...
17:30 o jogo.
Nem todo mundo, gente, tem condições de ver a TV fechada. A TV fechada custa din-din, entendeu, Júlio? E a TV aberta não, a TV aberta está ali, né? A Globo deve mostrar esse jogo amanhã.
Agora a torcida do Bahia perdeu a paciência com o time. Não foi por causa desses resultados no Brasileiro, não.
Isso já vem.
A torcida do Bahia perdeu a paciência com o time quando o time vai e perde a classificação para a Libertadores, dentro de casa, para um time que, entendeu? Você vê, o O'Higgins foi o último colocado no seu grupo. Então o Bahia perdeu a vaga para esse time aí. Então a partir dali o amor já começou a acabar. Aí vieram esses resultados em sequência negativa, o amor esfriou de vez, né? Acredito eu que pós-Copa possa ser que o amor volte a esquentar e o torcedor volte a apoiar o time do Bahia. Agora, para isso, Rogério Ceni vai ter que aproveitar esse espaço aí de 30 dias treinando e, na minha opinião, eu acho que a diretoria da SAF, né, tem que trazer 2 ou 3 peças aí para poder dar uma reacendida nesse time do Bahia, porque esses jogadores que estão aí, parece que eles estagnaram. Parece que o Rogério Ceni não consegue fazer mais eles jogarem. Parou ali no feijão com arroz, não consegue mais fazer o algo a mais. Então acho que precisa de um fôlego novo no time do Bahia.
E tem mais, né? O Bahia hoje está na 8ª posição com 23 pontos e o Botafogo vem na 10ª posição, né? Juntinho ali 22 pontos, um pontinho a menos que o Bahia.
Time que era quarto colocado na competição, caiu quatro posições, hoje é o oitavo.
E pode cair mais.
Correndo, né, sério risco de, se acontecer uma zebra, de o Vitória vencer o Santos, como você falou, o Vitória ainda ultrapassar o Bahia, jogar ele mais para baixo ainda.
Antes de chegar no meio do campeonato.
Que seria, né? Que seria encerrar essa parada do Campeonato Brasileiro. O Vitória ganhando e ultrapassando o Bahia seria tipo uma conquista de título pessoal, individual, entre as duas equipes.
Eu acho, viu, Júlio, que a gente entende que SAF é SAF. SAF não funciona como funciona uma associação esportiva, entendeu? Em que a torcida tem pressão e tira na hora que quer, faz o que quer, a realidade
como
é essa,
clube, né?
Como clube. E a SAF não, a SAF, o que interessa são os interesses dele, né? O que prevalece são as decisões dele, mas eu não vejo o clima. Se o Bahia perder o jogo, entendeu? Dentro da Arena Fonte Nova, para mim, não tem mais clima para o Rogério continuar, não.
Não, é verdade.
Porque aí, meu amigo, o time daqui a pouco não vai ter nem pontuação para disputar uma Copa Sul-Americana no calendário do ano que vem.
Agora 6h55.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
6h55, agora sim a gente fala do Vitória, ele que tá desfalcado aí, né, por conta do Nathan Mendes, ele tá fora da partida do Vitória deste sábado contra o Santos, pela 18ª rodada da Série A. O lateral direito, ele foi vetado por causa de um entorse no joelho esquerdo, sofrida na partida da última quarta-feira, quando o Rubro Negro garantiu vaga na final da Copa do Nordeste ao bater o ABC. Olha, titular da equipe comandada por Jair Ventura, Nathan Mendes balançou a rede pela primeira vez com a camisa do Vitória minutos antes de se machucar no jogo disputado em Natal. No total, o lateral direito soma um gol e duas assistências em 22 partidas, sendo 21 como titular. Contra o Santos, o Jair Ventura tem como opção para o lugar de Nathan o zagueiro Edenilson, que faz a função de lateral, e Claudinho, especialista da função, mas que passou por longo período em recuperação de lesão. Na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Clube Paulista às 20 horas, horário de Brasília, neste sábado, lá na Vila Belmiro. Fred Menezes.
Eu vou passar a bola para Júlio comentar isso aí.
Vem, Júlio.
Não, o jogo é difícil pro Vitória, né? Eu tava enganado achando que o jogo era no Barradão, mas não é. Na Vila Belmiro o jogo é difícil, campo pequeno, torcida próxima, né? É como o Zé falou, quando o Neymar não tá em campo, o Santos joga mais solto, porque não tem aquela obrigação de jogar para Neymar, de toda hora tá passando a bola para Neymar. Então o Jair Ventura vai ter que armar uma estratégia aí muito forte para poder segurar o Santos dentro de casa, né? O Santos é um time, apesar de não vir apresentando assim um futebol rico, um futebol alegre, como sempre foi, mas não deixa de ser um time perigoso dentro de casa, tem um time rápido, né? Tem um atacante lá, fazedor de gols, que é o Gabigol, se entrar de primeira e se o Vitória der brecha, ele balança a rede. Então o Vitória vai ter que ser valente, vai ter que ser um time guerreiro fora de casa para poder segurar o Santos.
E tomara, viu, Júlio, que o Jair coloque o que tem de melhor no time do Vitória. Eu assisti no meio de semana, Fred já tinha me dito que iria assistir o jogo do Fluminense, e eu fiz a opção de ver o jogo do Vitória, né, na semifinal da Copa do Nordeste, lá na Arena das Dunas, contra o time do ABC. O Vitória tinha vencido o primeiro jogo em Salvador por 6-3, não é isso? E no jogo da Arena das Dunas, lá em Natal, o Vitória teve extrema dificuldade, Júlio. Aliás, quero até parabenizar, porque é um ilhéense que está fazendo as transmissões na TV Aratu, é o Fabrício Cunha, entendeu? E parabenizar Fabrício. O Fabrício saiu daqui para ir para a Rádio Sociedade e já ampliou, né, seu leque profissional lá na capital do estado. Mas voltando ao Vitória, começou com o Mistão, um time muito mal, entendeu? Um time irreconhecível, um time tomando calor da equipe
do ABC
de Natal. Que ABC é o que, Júlio? Série D, Série C, entendeu?
Eu acho que está na C, viu, Zé?
Eu acho, também acho. Quer dizer, o ABC, há muito tempo, né, que o futebol de Natal deixou de ser referência. Quando o América praticamente acabou e o ABC assumiu, né, o brilho, né, do futebol profissional lá em Natal. Mas o Vitória só venceu no último minuto de jogo, no lance em que o zagueirão acabou cometendo um pênalti infantil. Ele perdeu a bola na saída de naquele toque curto ali na pequena área, o atacante foi esperto. Quer dizer, o Vitória cresceu, gente, depois que entrou o Eric. Esse Eric é, sem dúvida nenhuma, um jogador diferente no Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória tem hoje, tem esse Eric, tem um outro zagueiro também, muito bem postado em campo. Tem um zagueiro que teve passagem pelo Corinthians, mas está brilhando agora no time do Vitória. No Corinthians era jogo sim, jogo não, nem todos os jogos era titular, entendeu? Mas agora no Vitória está brilhando. Resumindo minha opinião, o Vitória, quando tem uma equipe mexida, não dá conta, não.
Complica.
Cai demais,
produção.
Entendeu? Para ganhar o Santos, o Vitória tem que usar o time titular, mesmo tendo uma final de Copa do Nordeste.
Respondendo a sua pergunta,
sim,
o time do ABC, ele é Série D. Do
pois
Campeonato
é.
Brasileiro série e D. Joga domingo, vai enfrentar o Laguna do Rio Grande do Norte, fora de casa.
Pois é, pior jogo ainda, né? Porque você tomar calor de um time de Série D, entendeu? Mas a gente sabe, a gente reconhece que o problema do Vitória, também tem um elenco
pequeno.
Muito pequeno, entendeu? E nem todo mundo acompanha
e vai,
o elenco principal.
E vai pegar o Santos praticamente na degola, né? Então precisando vencer urgentemente para sair dessa posição da zona. Então vai ser uma guerra, jogo dificílimo também pela frente aí, como o do Bahia, né? Será também. Então o Vitória vai entrar de olhos abertos e uma grata surpresa é o trabalho que Jair Ventura, um técnico dessa nova geração aí, que tem muito futuro pela frente, fazendo um trabalho extraordinário no Vitória, porque ninguém esperava o Vitória fazer o que tem feito esse ano, nessa temporada aí. A gente esperava a temporada parecida com a do ano passado, quando brigou aí para não cair e dar retrasado também. E esse ano o Vitória está brilhando aí até então, com esse belo trabalho aí de Jair Ventura.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora 7:02, vou continuar com o Zé Maria aqui, porque ele esteve com o Givanildo Amorim da Silva, mais conhecido como Gil, né? É o ex-capitão aí do time campeão, não é isso, Zé?
É que ontem, Carla, o Colo-Colo completou 20 anos, né? Da conquista do seu título de 2006, e nós tivemos aqui no programa, tivemos a participação de Luiz Henrique, direto de Maceió.
Sim.
E Luiz foi de uma felicidade ontem terrível, falando da importância do Colo-Colo na carreira dele, falando também da importância da conquista do título em 2006, e não deu tempo para a gente ouvir um áudio que Gil, o capitão do time campeão. Esse jogador, gente, é o jogador referência na história do Colo-Colo, porque ele jogou 8 anos ininterruptos na equipe do Colo-Colo. Começou em 99, era o capitão de 99 e foi o artilheiro de 99 do time que foi campeão da Série B, e em 2006 fechou a sua participação no Colo-Colo com o principal título estadual. Então vamos ouvir o capitão Gil, que também se manifestou sobre a importância dos 20 anos da conquista do Colo-Colo.
Passando aqui para falar um pouquinho da nossa conquista de 2006, né? Primeiramente agradecer ao presidente José Maria, porque sem ele nós não conseguiríamos realizar esse sonho, né, imenso, que foi conquistou esse título, né? Esse título que foi suado, né? Mas um título que foi trabalhado de um ano de antecipação, né? Pelo próprio presidente, que nós se apresentamos bem antes, fizemos uma pré-temporada ótima, né? Fizemos a contratação de bons jogadores, né? Junto com o presidente José Maria, né? E José Maria sempre foi aquele paizão junto com a gente. Eu nunca me esqueço, né, de um jogo onde a imprensa de Ilhéus acabou com a nossa equipe por nós termos perdido do Itabuna. E aí ele pediu para que ninguém fosse para casa. E aí a gente pensando que ele iria dar uma bronca pesada na gente, ele levou a gente para a gente almoçar, para a gente jantar, numa churrascaria no Pontal. Não lembro assim bem o nome mais, não estou lembrado do nome. E aí ele deu uma senhora janta para a gente. E na quarta-feira ele pediu que a gente pudesse fazer o máximo de gol contra o Itabuna. E foi ali que a gente viu que nós tínhamos a possibilidade de conquistar esse título, né, importante para a cidade de Deus, né? E graças a Deus, se nós não tivéssemos um presidente como ele, dificilmente nós teríamos conquistado esse título importante para a cidade de Deus, para toda a região. Muito obrigado, José Maria. Um grande abraço. Fica com Deus. Que Deus te dê a sua recuperação, né? Deus abençoe e te proteja, né? E muito obrigado por tudo.
É isso, esse lance, Fred, aconteceu no último jogo do primeiro turno. O time foi jogar em Itabuna, né? E era fechando o primeiro turno, porque naquela época, Fred, foi um campeonato de 6 meses. Jogos de ida e jogos de volta também. Muito diferente do atual modelo que a gente vê aí no Campeonato Baiano, em que a equipe faz 9 partidas e se classifica para uma semifinal. E de repente, em um único jogo da semifinal, você já vai disputar um título do Baianão. Então, quando o Ferreira, naquele dia, mexeu na formação do time, e o time acabou, não se ouve bem, o time foi... A torcida se manifestou de forma muito forte ali nos vestiários do Itabunão, e eu tive a lucidez, né? Eu tenho humildade suficiente para reconhecer, não fui eu. Eu dentro do vestiário estava coado, como todo o time, porque naquele jogo, gente, eu havia conseguido 700 ingressos da Federação Baiana de Futebol. E esses ingressos foram doados para os torcedores de Ilhéus. Entendeu? Porque meu sonho era ver a torcida do Colo-Colo invadir o Itabunão. Então, Fred, eu não esperava aquela manifestação quando Ferreira mexeu na equipe, tirou inclusive Jânio.
Naquele dia ele não foi bem.
Não foi bem. Ele não foi bem. O time não fez uma presença. Perdeu de 2-0. Entendeu? O resultado, o time foi... A torcida foi para a boca ali do vestiário, né? E a expressão era aquela, né? Zé Maria, vá para aquele lugar. Quer dizer, foi uma coisa que me machucou muito. Essas coisas acontecem no futebol.
Acontece no esporte, né?
E resultado, e eu estava muito nervoso dentro do vestiário, com o time também. E aí teve a lucidez de Marcelo dos Anjos. Ele disse: Zé, você vai levar o time pra... Vou fazer uma reunião com esses caras? Não, de jeito nenhum, rapaz. Vamos para a churrascaria do Pontal, Recanto Gaúcho, entendeu? Quinta-feira já começa o segundo turno.
E o
adversário é o mesmo Itabuna, entendeu? Esse time precisa de tranquilidade. Eu ouvi, Marcelo, e o time não sabia. A gente tocou quando entrou em Léo, seguiu para o Pontal, ele sem entender nada, e paramos na churrascaria. Resumindo, na quinta começou o segundo turno e o Colo-Colo goleou o Itabuna, deu 5. Aqui no estádio Mário Pessoa. 5-2. Então, gente, essas coisas acontecem no futebol, mas aquele time era um time muito especial. Eu só tenho... Quem tem que agradecer sou eu, entendeu? Porque até hoje, né, alguma coisa foi construída nesse relacionamento. Porque até hoje eles me tratam com um carinho danado, entendeu? E Gil... Para mim é a maior referência. Um jogador que, quando foi contratado pelo Bahia naquele mesmo ano, deu uma entrevista para o Correio da Bahia e disse que o Colo-Colo era a segunda pele dele. Quer dizer, por aí a gente imagina o tipo de comprometimento que aqueles atletas tinham com a instituição Colo-Colo.
Agora 7:07, jornal Gabriela Esportiva, acostumada com o jornal do meio-dia, né, gente? Gabriela Esportiva está quase chegando ao final. Fred Menezes teve brasileiro em campo no tênis e teve brasileiro mandando ver, não foi, Fred?
Foi, João Fonseca no Roland Garros, né, um dos grandes slams, né, de tênis, mais importante do tênis profissional mundial, pegou aí um atleta, um ícone do esporte, né, o Djokovic, e fez um jogo histórico. João Fonseca demonstra, nesse momento, estar preparado para alcançar grandes feitos. É uma demonstração inequívoca do potencial desse jogador brasileiro. João Fonseca perdeu os dois primeiros sets por 6-4, né, jogando um jogo de igual para igual. Ganhou o terceiro set, né, por 6-3, e fez o quarto set vencendo por 7-5, o jogo também lá e cá duríssimo, e vencendo o último set, né, para vencer a partida por também 7-5. Então, um jogo que foi um jogo duríssimo, numa quadra que é uma das quadras mais especiais, inclusive, para o tênis brasileiro, onde o nosso Guga venceu 3 campeonatos lá em Roland Garros. E João Fonseca demonstra o seu grande potencial, que já vem aí sobressaindo no decorrer desses últimos anos, mais do que nunca, parte aí para as oitavas de final em Roland Garros, pode até não vencer o campeonato, até porque ele venceu aí, hoje, se eu não me engano, está no terceiro do ranking, Djokovic, mas é um atleta difícil de ser batido por qualquer jogador de tênis na face da terra, né? Ele tem perdido alguns jogos aí para o primeiro e o segundo colocado, né, que é o Carlos Alcaraz e o Yannick Sinner, mas o João Fonseca, nesse jogo, faz demonstração em todos os torcedores brasileiros que é uma realidade no tênis internacional. E assim eu mando um abraço aqui para essa turma toda também aí do tenista guileenses, amigos nossos aqui, que devem estar hoje felizes com essa grande vitória brasileira.
Tá bom, Fred Menezes. Júlio César, vem de lá com sua pauta para a gente finalizar o Esportivo de hoje.
Para a gente finalizar aqui, eu vou trazer os jogos deste sábado da quarta de final do Campeonato Interbairros. Sábadão, amanhã, dia 30, 14:00, nós vamos ter o duelo entre Iguape e Hernani Sá. E às 16:00, Malhado e Morada do Porto. Já é a segunda fase aí da competição, é a quarta de final, né? Mata-mata, quem vencer vai passando a próxima fase. Então, Iguape e Hernani Sá, 14:00, Malhado e Morada do Porto, às 16:00, é a Copa Interbairro, que tem apoio total da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Tem aí também o apoio do nosso amigo Márcio Bodão e a organização do meu amigo Arcanjo e todo o seu grupo aí, né, organizando essa competição. Então, amanhã todo mundo convidado para essas duas partidas de futebol amador no estádio Mário Pessoa.
Valeu, Júlio. Agora 7:13, estourando aqui o nosso tempo hoje. Deixa eu mandar um beijão aqui, ó. Tá ouvindo a gente o Luiz Henrique.
Atleta.
Ele disse aqui, olha, tô ouvindo, viu, o programa com os meus pais, Carlos e Gilda. Seu Carlos e Dona Gilda, um beijo para vocês. Um abraço, obrigada pela sintonia, tá bom? Ele disse que ouviu ontem, calma aí, consegui ver com a produção, se consegue ver a gravação ontem com o café? Pronto, depois a gente responde para ele aqui, acho que é alguma coisa sobre ontem, né,
meninos? Café tá folgando hoje, né?
O café tá folgando, volta segunda.
Ele tem que entrar pelo site.
Pelo site. Ó, Luiz Henrique pode acessar o site www.gabrielafm.com.br. Já no finalzinho, lá embaixo, os programas ficam gravados.
Isso.
Né? Lá o Gabriel Esportivo, o Jornal do Meio Dia, Tropa de Elite, todos os programas. E aí ele pode baixar.
O
programa de ontem pode baixar direto do site, viu, Luiz?
Ah, ele está se referindo ao programa de ontem?
É, o Gabriel
programa de ontem.
Que foi o programa que marcou aí os 20 anos do Colo-Colo, da conquista do título.
Pronto,
e ele,
Luiz,
participou com a gente ontem aqui através de um áudio que ele mandou.
Pronto, vou escrever bonitinho aqui para ele. Ó, entra no site Rádio Gabriela FM, como o Júlio acabou de falar. Lá no finalzinho tem os programas que foram veiculados anteriormente, tá bom? Tem tanto o Tropa de Elite, Gabriela Esportiva e o Jornal do Meio Dia. Agora sim, 7h14. Zé Maria, suas considerações finais, por favor.
Primeiro abraçar a Luiz, a família dele, né? Que o pai dele se recupere, está em recuperação de uma cirurgia. São Luiz foi trazido para o Colo-Colo por referências de Pereirão, né? E Alzira. Professor Alzira, que eram meus conselheiros na minha época no Colo-Colo. Bom, ontem a emoção me pegou, né? E eu acabei esquecendo, deixei de registrar um aniversário aqui de uma querida amiga, né? Margarida Zaidan. Ela fez aniversário ontem, jogou voleibol, foi levantadora, entendeu?
Levantadora da seleção de Ilhéus.
Da seleção baiana, Margarida Zaidan, irmã de Maria Marta Santana Zaidan, né? Marta que...
A maior jogadora de todos os
Pelé,
tempos.
A nossa Pelé do voleibol de Ilhéus. Um abraço, Margarida. Um abraço a todos. Um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus assim permitir.
Valeu, Zé. Um abraço para vocês. Fred Menezes, por favor.
Só lembrando a turma da NBA, né? Domingo teremos o sétimo jogo entre Oklahoma e San Antonio Spurs. E o New York Knicks espera... para começar os playoffs finais da NBA. Semana que vem teremos muitos comentários aí sobre esses jogos. Me despedindo aqui, sextou, né, minha turma? Sextou. Então, bom final de semana a todos aí, Carlinha, Júlio, Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio. Um abraço para você também.
Um abraço para você, Carlinha. Um abraço, Fredão, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Vai pro Social Comer Caranguejo amanhã,
Fred? Provavelmente.
Aí ligou. Convida a Carla Menezes para ir lá qualquer hora dessa.
Vai, que ela quiser.
Comer um caranguejo.
Levo sim.
Um tranquilo. Pirão.
Oxente, problema nenhum.
Pois é. Mas, eu vou convidar ela agora para ir pro café, 6h30 da manhã. Acorde cedo.
Aí fica difícil.
Fredão, o Zelão, já eu falei, Zelão, convido o Fredão todo sábado. Ele gosta de dormir, dia de sábado ele acorda 11h30, toma um banho, vai pro social comer caranguejo. É o dia dele. Então, manda um abraço à minha galera do café amanhã, dos amigos, 6h30 na 19 de março. Amanhã é dia de eu comer o cuscuz de preá, né? O nosso amigo preá. Doutor Paulo Medawá, Paulinho, Zelão, Hermano, Raimundo, Marinho, que foi colega de Zé Maria no IME no passado. Nosso amigo Fabinho, taxista, Vinícius e o Juruatã, colega de Zé Maria, que faz ótimos bolos. Vamos comendar um bolo para a Kátia.
Para quem?
Ou para Carlinha. Um bolo de ricota, ela vai gostar, que ela é fitness. Ela gosta de um negócio saudável, um bolo de ricota. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira, se o bom Deus permitir.
Valeu, meninos, um abraço para vocês. Sempre bom estar com vocês aqui na bancada do Esportiva. Segunda-feira volta as principais informações do mundo esportivo com Tony Café. É o oferecimento Inforlaser mais completo em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira. Adulto e criança, diretamente da Nike. A Big Loja fica na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Lá você vai encontrar calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. 7h19, está chegando o Top 15 da Gabi.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.